NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelliz, economista na Nippur Finance, e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente ao longo dos próximos dias. Então, essa semana, dando sequência à semana anterior, tivemos uma semana mais difícil nos mercados. Alguns eventos, tanto no Brasil quanto no mundo, aumentaram a percepção de risco, tornaram o mercado mais avesso ao risco e acabaram penalizando principalmente alguns índices de bolsa global, Brasil incluindo nessa conta. Eu vou começar falando um pouquinho de Brasil, quais foram os principais temas e o que causou uma piora de quadro aí nesses últimos dias, ou pelo menos uma percepção um pouco piorada. Inicialmente, o único dado um pouco mais relevante do Brasil na semana foi o IBCBR. Esse é um indicador e é uma estimativa que o Banco Central faz do crescimento da atividade econômica no mês a mês. Lembrando que o PIB é publicado de maneira trimestral e com um certo atraso, com um delay. Então o IBCBR acaba sendo a referência. Bom, o IBCBR em maio teve uma queda bastante expressiva. No entanto, nos dados de junho, tivemos um crescimento de 0,63 no IBCBR, quase em linha com o esperado. Isso faz com que a gente, no segundo trimestre, pelo IBCBR, se a gente seguir isso como uma prévia do PIB, a gente deve ter um crescimento leve ainda no segundo trimestre. Quer dizer, não vai ser um trimestre de queda no nosso produto, embora um crescimento bastante mais modesto do que o do primeiro trimestre. Fora isso, a nível do Brasil, os principais destaques aí na nossa agenda foram o reajuste no preço dos combustíveis. O Brasil vinha com alguma defasagem já no preço dos combustíveis, lembrando que o petróleo no mercado internacional subiu bem em dólar, chegou aos 85 dólares o barril, ficou circulando nessa casa aí nos últimos dias. Para compensar essa defasagem de preço, a Petrobras acabou aumentando. Isso deve ter um impacto inflacionário agora no mês de agosto. Talvez não seja sentido na nossa prévia de inflação, que pega a primeira quinzena, mas no dado cheio, a gente deve voltar a ter uma inflação um pouco mais pressionada agora em agosto, depois de 2 meses com a inflação muito baixa, que foram aí junho e julho. Então, esse aumento no preço dos combustíveis gera um certo desafio, porque um choque inflacionário nesse momento não é bom. Imaginando que a gente começou um ciclo de corte de juros, e isso pode mudar um pouco as contas do Banco Central na velocidade do ciclo de cortes. Quer dizer, a gente deve continuar tendo juros caindo até o final do ano. Ainda se espera algo na casa dos 11,75, mas isso pode atrasar um pouquinho a nossa caminhada. Não é algo aí, é algo ainda para se avaliar, nada concreto. Outra questão que levantou um pouco de ruído no nosso quadro interno foi a parte fiscal. O Brasil, depois do novo arcabouço fiscal, teve uma certa calmaria, se esperava uma certa ancoragem de gastos, enfim, as coisas funcionando um pouco melhor. Nessa semana, os ruídos vieram muito pelo lado político. O governo lançou o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, prevê um gasto expressivo em obras aí ao longo dos próximos anos, e houve uma discussão, basicamente, entre Haddad e Lira em alguns pontos de tramitação aí desse processo. Então, isso também gera um pouco de ruído. A questão fiscal no Brasil é sempre uma preocupação. O Brasil tem um nível de dívida PIB que é relativamente elevado comparado aos países de mercado. Então, no campo interno, acredito que os fatores mais determinantes para a gente ter tido certa piora aí nessa última semana tem a ver com fiscal e tem a ver também com uma possível inflação um pouco mais forte em agosto. O que puxou realmente o quadro para baixo a nível global, voltou a fortalecer dólar frente às demais moedas, foi uma expectativa pior na questão do ciclo monetário americano, que era um tema que parecia que já estava ficando um pouco para trás. É o que acontece, novamente dados fortes na economia americana, varejo e indústria crescendo no último mês, expectativa de um PIB robusto no terceiro trimestre, e pedidos iniciais de seguro-desemprego um pouco abaixo do esperado, nada gigantesco, mas ainda um pouco abaixo. Então, você junta um quadro de atividade mais forte com uma ata da reunião de política monetária americana com uma visão um pouco mais conservadora sobre o ciclo de juros, deixando bem aberta a possibilidade de ter novas altas. Então, novamente, da mesma forma que no Brasil, aquela expectativa dos últimos 2 ou 3 meses de um cenário mais calmo, uma economia americana já um pouco mais lenta, inflação mais tranquila, Parece que o Comitê de Política Monetária americano não enxerga assim. Eles viram uma recuperação de atividade muito forte de março para cá, depois que teve problema nos bancos lá nos Estados Unidos, né, no SVB, First Republic, enfim. Então, a perspectiva é que o ciclo possa continuar ainda com algumas altas e uma manutenção de taxa de juros por um período mais longo, em patamares elevados. Isso fez com que os juros longos nos Estados Unidos batessem máximas de 9 meses. Então, quando você tem juros pressionados para cima, é óbvio que existe também um movimento de saída de ativos de risco, como é o caso de bolsa, e migração para renda fixa. Aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos e penalizou. Quer dizer, o Brasil chegou, ontem completou 13 dias seguidos com a bolsa caindo, não quedas absurdas, né? Não quedas expressivas, mas umas quedas contínuas aí durante 13 dias. Não acontecia isso há muito tempo na bolsa brasileira. Ainda falando um pouco sobre mundo, na zona do euro e Reino Unido saíram dados de inflação. Para o último mês, os dados de inflação nos dois vieram bem. Na zona do euro, nos 20 países em geral, tivemos aí menos 0,1 no mês de inflação, um acumulado de 12 meses, chegando a 5,3%. Quer dizer, é uma queda já bastante robusta para quem viveu inflações acima de 10% aí em alguns momentos no último ano. Reino Unido teve uma deflação de 0,4% no mês e acumula em 12 meses 6,8%. Ficou abaixo de 7%, depois de muito tempo isso aconteceu, e foi uma queda boa em relação ao mês passado, quando o acumulado ainda era 7,9%. Então, Reino Unido dados um pouco melhores aí na questão inflacionária, mas ainda bolsa caindo também, e um pouco com o lado micro, né? Aqui eu trago um pouco do micro do Brasil e também dos Estados Unidos. Tem sido divulgados balanços aí nas principais bolsas globais, aí pegando o segundo trimestre. No Brasil, os dados vieram bem assim, oscilatórios, quer dizer, teve algumas empresas com resultados piores que o esperado nesse último trimestre, assim, normal, dada a questão dos juros altos, enfim, isso também não ajudou muito. Nos Estados Unidos, dados até surpreendendo positivamente. E na zona do euro, dados fracos. Quer dizer, isso também contribuiu a parte micro, dados um pouco mais fracos na zona do euro, bolsa um pouco para baixo. E para fechar o quadro global, de ruídos, China, essa semana foi uma semana de inferno astral na economia chinesa. Começou com dados muito fracos, a parte de produção industrial no último mês cresceu 3,7%, se esperava um crescimento de 4,4%, varejo cresceu 2,5%, se esperava 4,5%, quer dizer, muito pobre, já tem bancos revisando o crescimento chinês do ano para números abaixo de 5%, então a economia chinesa com dificuldades. Isso fez com que o Banco do Povo chinês cortasse juros, né, em várias faixas de decisão, juros de um ano, enfim. Mas para piorar, é um quadro que já é estranho, o mercado imobiliário chinês novamente tendo problemas. Dessa vez a Country Garden, que é uma das maiores, a maior incorporadora da China, tem uma dívida de quase 200 bilhões de dólares e não cumpriu com o pagamento de alguns cupons de dívida. Então, novamente, como no ano passado com o Evergrande, a gente teve uma expectativa ruim dos principais players do mercado imobiliário chinês, que é um dos motores do crescimento chinês nos últimos anos. Ao mesmo tempo, a Evergrande, que teve problemas lá atrás, entrou com as proteções da lei de falência nos Estados Unidos, quer dizer, está tendo dificuldades novamente. Então, o mercado imobiliário chinês desacelerando, quer dizer, muito ruim, indústria e varejo andando abaixo do esperado, economia chinesa com dificuldades aí nesse momento do ano. Ainda falando um pouco sobre alguns players mais parecidos conosco, né? Quer dizer, nossos vizinhos aqui. A Argentina teve uma inflação de 6,2% no último mês. O índice atingiu 113% no acumulado de 12 meses, caiu um pouco em relação ao que estava. E está acontecendo o processo de eleições primárias. Quem liderou as primárias de eleições foi o Milei, que é um candidato com uma pegada bem libertária, quer dizer, ele tem algumas ideias de dolarização da economia, diminuir ministérios, privatizações e afins, quer dizer, uma postura bastante liberal, do ponto de vista econômico. Num primeiro momento, algumas das ideias dele, como a questão de dolarização da economia, geraram um certo ruído. E aí, o que aconteceu foi que, para conseguir cumprir com os acordos com o FMI e tudo mais, o Banco Central, o governo argentino, né, desvalorizou o peso em quase 20% aí, nessa última semana, e elevou as taxas de juros para 118% ao ano. Então, a taxa básica de juros na Argentina em 118%. Esse processo na questão eleitoral, obviamente, como em qualquer lugar do mundo, gera ruídos, independente do perfil do candidato e do tipo de propostas, né? Então, foi uma semana realmente um pouco mais pesada. Quer dizer, o mês de agosto tem sido um mês com algumas... A gente sai de uma visão talvez até extra-otimista em julho, já com expectativas de corte de juros, com os Estados Unidos numa visão mais amena do ciclo monetário, e entra num mês com algumas perspectivas um pouco piores, tanto para a economia global quanto para o Brasil. Isso penalizou um pouco nossos mercados. Para a semana que vem, em termos de indicadores, a gente tem no Brasil o IPCA 15, que é a prévia de inflação agora para agosto. Ele não deve refletir ainda essa alta dos preços dos combustíveis, que foi feita mais próximo da metade do mês. Nos Estados Unidos tem o simpósio de Jackson Hole, que é um simpósio anual do Banco Central americano, e aí é interessante para a gente ver a comunicação dos membros do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. Eles vão estar lá, vão falar muito sobre a questão do momento monetário, enfim, vai ser interessante essa questão do Jackson Hole para a gente acompanhar qual é a ideia que o Fed tem no momento. Quer dizer, vai estar todo mundo debruçado para tentar antecipar quais serão os próximos movimentos, se o juros sobe mais um pouco, se, enfim, até que ponto a gente chega. Tem dados também de atividade, PMIs, tanto nos Estados Unidos, zona do euro, China, China na verdade não, né, na Reino Unido, e aqui no Brasil, então, principal IPCA 15. Pessoal, semana um pouco mais conturbada nos mercados, né, que é o natural, as coisas vão melhorando gradativamente com alguns tropeços no caminho. Dessa semana seria isso. Eu fico à disposição, enfim, ficamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão. Agradeço a todos que acompanharam a live e até a semana que vem, novamente aí ao meio-dia e 40, os insights semanais com as atualizações aí dos mercados globais. Obrigado a todos e até mais.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site www.nipur.com.br.